recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto, estou fazendo meu debut de host hoje no Clube de Leitura. É difícil fazer as honras de quem já esteve por aqui, que as piadinhas que geralmente chamam a Cecília agora são muito mais sábias do que as possibilidades que eu tenho para falar por aqui.
Eu estou aqui hoje para reforçar um estereótipo meu, que é gostar das tragédias, não é? Ai, nossa, que as comédias do Shakespeare são ótimas, porém as tragédias. Imagine meu olhar neste momento, muito empolgado com a tragédia. Então aqui a gente vai falar desse livro, que foi escolhido por quem? Quem que trouxe pro clube de leitura? O nosso jovem corintiano bigodudo.
Estamos aqui para falar sobre tristeza, sobre alegria, só que nem Shakespeare ia prever aí a trinca do amor aí, que foi 2019, 2020, 2021. Eu acho que a Cecília, ela gosta de ler essas tragédias porque ela olha pro hoje e fica como era bom nesse tempo. Mas, enfim, nós estamos aqui com um convidado, né? Ele é emo e gosta de black metal, e ele é mineiro e escreve pra crianças. Então se apresenta aí pra gente.
Eu sou emo e eu gosto de black metal e eu gosto de rap, e nas horas vagas eu escrevo livros. Eu geralmente escrevo pra adolescentes e crianças, e é basicamente isso que eu faço da vida.
Muito bom. O Jim também, inclusive, vai ter um livro dele aqui no nosso clube de leitura.
Você sabia disso, Jim? Que você tá no nosso clube de leitura desse ano e não foi escolhido pelo AJ, foi escolhido pelo Vilto.
Sim, eu fiquei sabendo. Eu vi isso, eu achei mó legal, assim. Aí eu tô bem curioso pra saber o que vocês vão achar.
Então é isso, pessoal. Vamos agora rapidinho pros recadinhos e a gente já volta.
Recadinhos muito rápidos para esse 30 minutos que já está gigante, pessoal. Comigo, Beber, aqui, que não apareci nesse programa porque me deram folga. E aproveitando que esse é um episódio do Clube de Leitura, o primeiro episódio do Clube de Leitura de 2021, já vou avisar vocês que, por conta de um certo lançamento de uma certa série aí, o Six of Crows, nós vamos fazer uma troca já, a primeira troca de livros dos meses aqui do Clube do Livro. A gente vai trocar o livro de abril com o livro de novembro. Então, pra abril, a gente já vai ler o Six of Crows, pra falar ali no hype da série, e pra novembro deixar o Degenerado. Então, fechar o ano com dois quadrinhos seguidos. Tá legal? De resto, eu tenho que avisar vocês que esse podcast, esses recadinhos, todo esse ambiente é feito graças a vocês que apoiam lá no Padrim e no PicPay. Então, se você gosta desse conteúdo e quer ter mais esse conteúdo e quer também ter novidades e outras coisitas, vai lá e dê o seu cafezinho da sexta-feira pro 30 minutos, né? Quem precisa de café na sexta-feira, quando você vai já sextar e mergulhar no fim de semana, pessoal? E falando em fim de semana, eu vou convidar vocês, a quando tiverem um tempinho livre, a acessarem o novo site do 30 Minutos, que tá de volta lá no 30min.com.br. Para dar uma equilibrada em tanta gente ter começado a escutar só no Spotify e outras coisas, nós montamos um site, o site mais fácil possível para vocês escutarem um podcast. Vocês conseguem dar play direto da home, vocês conseguem ver os conteúdos também que foram lançados juntos. Está todo 30 minutos lá. Tudo que a gente já produziu de extra também está nesse novo site, pessoal. Tem um mural dos apoiadores, então quem apoia o 30 minutos agora vai lá pro mural, né, para ser lembrado como a pessoa responsável por esse programa estar no ar. E também, já que temos esse site novo, o antigo site dos apoiadores, que era onde a gente soltava os conteúdos extras, foi incorporado direto nele. Então, se você é um apoiador e quer escutar os conteúdos extras ou baixar as coisas extras, você dá login agora nesse site e os conteúdos aparecem junto com os episódios normais. Acho que fica um jeito mais fácil, até melhor, de você poder saber o que está saindo, o que está lançando e consumindo, né? Lembrando que, para se manter atualizado, a gente tem um Twitter, a gente tem um Instagram, a gente tem um Telegram agora, um grupo ali que está crescendo no Telegram. Convido vocês todos a participarem e conversarem com a gente toda semana. É isso, tentei manter esses recados breves porque o podcast está gigante e o convidado é super legal, gente. Então vamos lá, pro primeiro episódio do Clube do Livro 2021, falando de Shakespeare.
Hoje a gente vai falar de 10 peças de Shakespeare recontadas por Edith Nesbit. São 10 peças, enfim, a história, meu trabalho de sinopse é um pouco complicado quando se trata de Shakespeare, né? Meio que... não tem muito o que falar.
Ah, mas pensa na estrutura do livro, em vez de falar de todas as histórias, pensa na proposta. Qual que é a proposta aqui? Que Shakespeare já foi infinitas vezes adaptado, readaptado, traduzido, retraduzido. O que que tem nesse livro de diferente na sua proposta?
Não, eu quis dizer porque, assim, é difícil você as pessoas não saberem do que se trata. Por exemplo, quando você fala, não, esse livro reconta Romeu e Julieta. Todo mundo já tem uma ideia, mais ou menos, do que se é.
É, mas aí as pessoas normalmente têm uma ideia errada, que quando formos falar de Romeu e Julieta, eu terei todo o meu prazer em falar mal de Romeu. Espero que vocês estejam prontos para isso.
Ah, mas aí, isso aí não vem esperando menos.
Eu tô um pouco decepcionado agora, porque eu esperava mesmo que o Arthur ia mandar uma introdução resumindo as 10 peças com... Enfim, você botou um ibope aí pra...
Então eu vou resumir pra você.
Não,
agora.
Faz não.
Não, agora já perdeu o momento, entendeu, Arthur? Não é assim, há regras.
Eu vou resumir as 10 peças em uma frase. As pessoas morrem... E é isso.
Isso que acontece. Se é tragédia, as pessoas morrem. Se é comédia, as pessoas casam. Basicamente...
É mais ou menos isso. E aí a proposta desse livro, então, tem uma introduçãozinha, né? A Edith Nesbit abre esse livro como um momento em que ela quer mostrar algumas peças de Shakespeare para as crianças, e as crianças abrem o livro. Tem algum problema com os thee, thou, thee, e aí ela fala, olha, realmente não dá para as crianças lerem esse tipo de peça de batimão, de primeira viagem, né? E aí o que ela faz, então, é se propor a recontar 10 peças importantes de Shakespeare, né, que são Romeu e Julieta, Mercador de Veneza, Noite de Reis, Hamlet, A Tempestade, Rei Lear, Macbeth, Como Gostais, História de Inverno e Otelo. E aí ela reconta essas histórias numa linguagem bastante fluida, mais amigável e também bastante resumida, assim, né? As 10 peças são 90 páginas, então dá pra ter uma ideia geral de cada uma das histórias e conseguir apresentar pra primeiros leitores ou pessoas que estão aí desenvolvendo o hábito da leitura e querem ter esse primeiro contato com Shakespeare sem precisar passar por um texto mais difícil. E quem indicou, então, como a Cecília contou no começo do cast, este livro para a gente, foi a Jota Oliveira. Por que você indicou? O que passou na sua mente para indicar-nos este livro?
Eu gosto muito da ideia de adaptações feitas para um público que normalmente não seria aquele que consumiria a obra normalmente, né? E eu acho... Sim, bacana que até lendo a introdução e tal, ela dá essa stake que o Arthur narrou pra gente, né? Dela falando que tentava contar as histórias pras crianças e tal, e ela era professora, né? Então os alunos não entendiam muitas das palavras. E aí depois a segunda parte é uma das pessoas que foi aluna dela, se não me engano, né? Que ela vai contando sobre como que era lidar com a Edith Nesbit como uma contadora de histórias e tudo mais. E eu achei interessante colocar, porque pra mim sempre rolou esse papo, né, de qual é a idade pra ler uma determinada obra e tal. Inclusive, até eu tinha uma piada guardada que ela pediu autorização pro Felipe Neto pra escrever pras crianças, mas enfim, acho que datou, porque já passou muito tempo já, né? Mas o ponto é que eu gosto da ideia de ver esse tipo de adaptação, porque é nelas que a gente, já sabendo como que essas histórias são feitas, pegar qual que é a didática que vai ser usada, quais são os temas que vão ser deixados de uma forma mais branda e quais que vão ser mais aplicados. Como que ele consegue dosar a Novalgina no suquinho de laranja para dar pra pessoa tomar, mas ainda fazer efeito, sabe? E aí, quando eu li as tops desse livro, que vi, inclusive, acho que é um dos melhores pontos, assim, do quanto que a autora torna didática as histórias que são contadas, ela narrando a questão dos Montecos e dos Capuletos, resumindo isso a como se eles tivessem um mascote e que eles não, as duas famílias não podem deixá-lo morrer. E eu falei, cara, esse exemplo é tão perfeito, assim, pra... Porque você não vai jogar pra uma criança todas as questões de famílias, da monarquia, pipipi, popopó. E assim, drama de classe média chata, né, gente? Assim, se a gente não aguenta, quem dirá criança? E aí você resume isso pro pet, sim, fica muito mais fácil de entender, né? E aí dá pra você conseguir mostrar para um público mais jovem muito da ambientação que tinha naquela época, assim, boa parte dos temas que Shakespeare aborda, e sem parar naquelas nuances de macro e micro história que pra gente, pra pessoas mais velhas, vai ser ser bem interessante, mas pra criança vai ser meio boring, assim.
Ler Shakespeare esbarra numa questão linguística que vai além só da dificuldade, né? É, não é uma dificuldade apenas temporal. Então, às vezes, quando a gente pega uma obra que ela é antiga no tempo, é, a gente vai encontrar ali uma estrutura sintática, um vocabulário tão fora, né, do que a gente tá acostumado. Mas quando a gente lê Shakespeare, tem a outra questão, que é a forma. Então, é pegar, na verdade, fazer uma leitura de teatro que não tem muitas anotações de espaço, ou seja, você não sabe muito bem onde está acontecendo. Se vocês quiserem fazer um comparativo, é só pegar, sei lá, pega, por exemplo, Auto da Compadecida, em que tem bastante anotação de rubrica, né, que é como se fosse essa figura que orienta o que está acontecendo, ou o que é para estar acontecendo em termos de cenário, palco, música, às vezes até questão de entonação da leitura. Então, o Shakespeare, ele usa muito pouco isso. Então, na verdade, existe um exercício de forma e de abstração na leitura do Shakespeare, que torna uma leitura muito complexa. Eu já trabalhei muitas vezes em sala de aula. Na verdade, esse é o 10º ano letivo que eu tô na escola em que eu trabalho, né? Esse vai ser o primeiro ano que eu não vou poder, em função da pandemia, começar com o projeto que eu criei de Shakespeare. Porque o 9º ano, o tema da escola, né, do projeto de leitura, são os clássicos, né, da literatura, chupa Felipe Neto. Falei, meu, você quer conhecer o que é o conceito de um clássico, a gente tem que, no Ocidente, que é o recorte que a gente faz, você tem que passar pelo Shakespeare, né? Pensando de novo, clássico, recorte Ocidente, né? Não é o tipo de leitura que dá pra eu dar na mão dos alunos e deixar eles lerem sozinhos, porque são muitas nuances e alguma complexidade que leva um tempo pra você entrar no jogo da história, e às vezes algumas falas que vão exigir alguma abstração do tipo, ó, vamos parar nessa fala e entender o que ele tá querendo dizer aqui. O que esse personagem falou, né? E essa é uma que precisa do presencial mesmo, né? Então fica aqui meu coração partido com isso, né? Quando veio essa aqui logo no começo do ano, eu fiquei contente, assim, porque deu uma acalmadinha, deu um bálsamo no meu coração de eu não poder estar tratando disso com os alunos, porque normalmente as discussões são muito boas, porque eles realmente entram no rolê, né? Ano passado, por exemplo, com os alunos, antes da pandemia, eu tinha acabado de terminar de ler com eles o Otelo, e a gente conseguiu, paralelo a isso, fazer relação com, por exemplo, os crimes de defesa da honra, pensar que isso já foi aqui no nosso país, era legalizado isso, do tipo, olha, se o cara matar a mulher porque ele foi traído, tá tudo bem, sabe? Então, essas discussões podiam acontecer, e eles, no começo, estavam super travados, a gente ia super lentamente na leitura, a gente fazia a leitura como se fosse uma leitura dramática mesmo, né? Então a gente fazia uma roda, cada um se inscrevia pra fazer a leitura de um personagem. Naquele dia o fulaninho era o Iago, na outra aula ele poderia ser, de repente, o Cássio, e assim por diante. E aí, depois que eles engataram, aí foi, sabe? Então existe esse teor de paciência e de trabalho que precisa ter, mas eu acho que são experiências muito boas, assim. O legal da edição aqui que a gente tá comentando, né, da Edith Nesbitt, é que ela rompe com isso e ela traz um outro elemento importante de Shakespeare, que é a forma de contar história, né? Esse elemento de contação de história mesmo. Como que eu conto histórias tão trágicas de uma maneira que não seja traumatizante? De que você perceba que é uma tragédia, mas que você não viva ela de uma maneira tão violenta, né? Porque ela tava escrevendo pra crianças, né? E eu achei que ela fez um excelente trabalho, assim, eu gostei muito das adaptações, né? Queria, na verdade, agora aproveitar a deixa para eu parar um pouco de falar e respirar fundo aqui, e falar, perguntar pro nosso convidado qual que é a relação dele com o Shakespeare, né, e com a leitura também, e assim por diante.
Quem me conhece, ou a Jota, no caso, assim, que conversa bastante comigo, já deve saber que eu amo Shakespeare. Eu sou, tipo assim, parte da bardolatria desde que eu me entendo por gente, assim. Shakespeare é um autor, pra mim, muito importante. E tão importante que eu tenho uma tatuagem dele. Uau. No meu braço, assim. Eu tenho a
cara. É o Shakespeare mesmo ou uma obra?
A cara do Shakespeare.
E retratão, que se a gente jogar Shakespeare, sim, no Google, é aquele danado que aparece.
Aquele. E como eu sou emo, embaixo tá escrito só not to be. É a única opção emo, é o not to be. E eu realmente gosto muito de Shakespeare. Eu comecei a ler com 15 anos de idade, e assim, era um negócio que eu comecei. E, na verdade, eu tive a sorte de que, quando eu comecei a ler autores que nem Shakespeare ou esses grandes ocidentais, Cervantes, etc., eu não sabia que eu deveria ter medo deles. Então eu criei uma relação que era basicamente, pra mim, Shakespeare era que nem ler, sei lá, na época, Harry Potter, sabe? Era só um outro cara que escrevia, a única diferença é que escrevia de um jeito mais antigo. Então eu aprendi muito tarde que eu precisava ter medo dos autores clássicos, assim. E isso é uma coisa que eu gosto. Então, quando o AJ me falou desse livro, foi uma surpresa dupla, por dois motivos, assim. Um, que eu já conhecia Nesbitt. Eu escrevo livros infantos juvenis, então eu procuro conhecer todos que vieram antes de mim. Eu já tinha lido ela bastante. Só que eu não sabia que ela tinha escrito adaptações de Shakespeare. Então foi tipo, uau. E aí eu fui, voltei e li, né, pra estar aqui hoje, que eu já tinha lido outras versões, outras adaptações, e eu fiquei muito surpresa que existia essa. A minha relação com Shakespeare é, ele é o maior escritor pra mim que já existiu, e ele é o cara, e eu nem encaro ele como, tipo assim, nossa, ele é cara de elite. Na verdade, pra época dele, ele era um noveleiro, sabe? Ele escrevia pro povão. O entretenimento do povo era ir pro teatro, ficar lá basicamente o dia inteiro no Globo até. E isso que eu gosto de Shakespeare, porque Shakespeare tem piada de peito, tem piadas de baixo calão, tem grandes pensamentos, mas também tem uma história amarradinha pra você xingar o vilão, pra você se apaixonar pelos personagens. Então acho que isso pra mim é o que mais me interessa em Shakespeare, a capacidade dele de criar personagens, as frases bonitas e também o poder dele como inventor de palavras. Grande parte do vocabulário inglês veio dele, sabe? Expressões e várias coisas. Uma única pessoa foi capaz de criar tudo isso, sabe? Minha relação com Shakespeare é essa, assim. Ele é meu amor.
Minha relação com Shakespeare, mozão. É tipo isso.
É exatamente isso, sabe? Tipo, eu falo dele como se eu estivesse falando de um brother meu, sabe?
E, Jim, em relação ao trabalho da Edith Nesbitt, assim, como é que você acha que ela transpõe esse trabalho dele? Você acha que é uma adaptação, uma releitura bem feita, que algumas peças perdem força? Como é que você vê esse trabalho dela, assim, na leitura?
Eu gostei bastante, assim, principalmente por um motivo. Uma coisa que foi falada aqui em casa hoje, que Shakespeare é tão antigo que até as recontagens já estão em domínio público. E quando você para pra pensar, as pessoas foram se afastando de Shakespeare, sabe? As pessoas foram se afastando no sentido de você só ver adultos, gente velha lendo, os hipsters de faculdade que se acham muito, sabe? E você perdeu esse aspecto popular de Shakespeare. O Shakespeare que vai interessar o jovem, para criança, coisa do tipo. E eu acho que isso que eu gostei nessa adaptação da Nesbitt, que ela simplifica, sabe? Ela pega, por exemplo, vou pegar Hamlet aqui. Ela conta toda a história de Hamlet, ainda que, por exemplo, ela tire o Fortinbras, a parte do Fortinbras ali da história, etc. Mas o cerne da coisa tá todo ali, a história tá toda ali. E Shakespeare é um desses autores que, quando você conhece, você tá sempre revisitando ele, de uma forma ou de outra, sabe? Você vai chegar em Shakespeare pelos quadrinhos, você vai chegar via adaptações, tipo, por exemplo, um filme como 10 Coisas que Eu Odeio em Você. É Shakespeare, sabe? Você tá sempre chegando em Shakespeare. E eu acho que adaptações, que nem essa da Nesbitt, é tipo a droga de entrada, sabe? É muito bem escrita, então acho que eu gosto disso, sabe? Porque eu odeio livros infantis mal escritos. Eu odeio livros infantis que, por exemplo, vão recontar histórias.
Elas não levam em conta a inteligência da criança, né? E aí fica num trata a criança como se você tivesse que dizer o óbvio, como se ela fosse incapaz de fazer inferências e relações, né? Esse aqui é o grande equívoco, na verdade, de muitas adaptações infanto-juvenis ou juvenis de forma geral, né?
Isso me incomoda. Tanto que, assim, a melhor adaptação que eu conheço de Shakespeare, pra mim, até hoje, nunca foi batida. É uma chamada Tales from Shakespeare, Contos de Shakespeare. Uhum. Eram Charles e da Mary Lamb. Eram irmãos e escreveram essas recontagens de Shakespeare para crianças, tiveram uma vida muito louca. Eles andavam com gente tipo Wordsworth, Coleridge, toda essa galera assim. E a Mary Lamb teve um surto psicótico e matou a mãe com facadas.
Eita.
Mas, assim...
Oi, mas... o Shakespeare teria escrito isso, hein?
É, eu acho que... E eles, esses dois, escreveram adaptações de Shakespeare que são lindas, sabe? São muito bem escritas e são obras de arte mesmo, sabe? O que eu gosto é disso, sabe? Que a gente tenha tanto Shakespeare que possa passar adiante de uma pessoa para outra através dos tempos.
Eu queria fazer um comentário como professora, que existe uma questão que é como que a gente lida com a adaptação, né? E acho que tem uma coisa da colocação do Jim que foi muito legal, que é pensar na coisa da porta de entrada, né? É claro que lendo este livro você não está lendo Shakespeare, mas não é esse o objetivo, percebe? Eu fico um pouco incomodada às vezes quando eu vejo... eu teve uma vez que eu participei há uns anos de um cast com o Lucien que houve uma discussão sobre tá dando no ensino médio, uma adaptação do Alienista. E as pessoas estavam falando que a galera tava conhecendo o Machado de Assis. Não é. Você tá lendo uma adaptação, tudo bem, mas você tem que reconhecer a coisa pelo que ela é. É uma outra forma de contar. Então, se é outra forma de contar, não é a mesma coisa. Então, ler as 10 peças recontadas pela Nesbitt não é ler as peças do Shakespeare. Então, a gente não pode ir com essa expectativa. Ler uma recontagem não é ler a coisa de fato. Mas, de muitas maneiras, acho que existe uma reaproximação. Eu tava conversando com uma amiga minha agora há pouco, falando pra ela que ia ter a live, se ela podia ver, mandei o link até e tal, se você estiver ouvindo, um beijo, Marcela. E ela tem um filho que acabou de fazer 10 anos. Eu falei, o livro que a gente vai comentar é um livro que dá pra você comprar e ler com o Rafa. Ele tá numa idade legal pra ler as coisas que estão ali. Tem comédia, os elementos mais trágicos, né, tão presentes ali, e eu acho importante que a partir de certa idade as crianças entrem em contato com a existência da tragédia, ou seja, a existência de vidas em que as coisas não dão certo. É importante entrar em contato com isso, para se discutir como que a gente lida com as coisas que dão errado e pensar sobre isso, né? E eu acho que esse livro, ele tem esse caráter muito de aproximação com parte da genialidade do Shakespeare, que era criativa e de amarração de enredo. Nada impede que depois de um tempo a pessoa se aproxime da peça, do tipo, Macbeth, às vezes que eu li com os meus alunos, foi um sucesso, cara. Tipo, principalmente sala que tinha muito menino, porque tem uma questão da masculinidade e da toxicidade dessa masculinidade ali no Macbeth, né? Esse bando de homem fazendo merda, e aí bota a culpa na Lady Macbeth, né? Porque é claro que a culpa ia ser dela, não era ele que queria ser rei não, viu? Era só ela, ele tava super de boa, nossa, meditando no vento, e a Lady Macbeth que plantou todo o caos, viu? Não era ele que tava super interessado, ganancioso também. As turmas que tinham esses moleques, às vezes, que eram mais combativos e tal, davam muito essa discussão, porque eles conseguiam se ver naquela energia. Essas pontes que vão se formando, elas são importantes, sabe? E aí, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da obra, né? Ela conta, mas ela não conta, ela reconta, na verdade, né? Mas ela não reconta de uma maneira que inviabiliza ou que deixa pálida a possibilidade de ler a peça depois. Pelo contrário, muitas vezes, dependendo da questão, eu tava falando com uma amiga minha que nunca tinha lido Dom Casmurro e viu milhões de tretas do Machado de Assis no Twitter e tal, e aí ela ganhou o Dom Casmurro de presente. Ela falou assim, e ela é uma pessoa que tem dificuldade, assim, com a leitura e tal. E eu falei, olha, tem a adaptação que foi feita há uns anos pra TV, do que é a Capitu, né, que são 4 episódios, que é belíssimo, com Michel Melamed e tal, lindo, maravilhoso. Eu falei, nada impede, uma coisa não anula a outra, você não vai perder a experiência. E muitas vezes, quando a gente já tem o enredo desvendado na nossa cabeça, é que a gente consegue, de fato, mergulhar na forma. Então, às vezes, quando você já sabe o que vai acontecer. Então, quando você tá lendo, você não fica pensando no que vai acontecer. Você presta atenção em outras coisas, sabe? Então, acho que tem essas vantagens, assim, né?
Você falou de Capitu e eu posso dar um exemplo aqui. Quando passou essa série de Capitu, eu tava, assim, bem nos primórdios da adolescência, assim, sabe? O que aconteceu é que eu me interessei por Machado de Assis depois de acompanhar essa série. Passava de noite e tal, era quase de madrugada. O que me interessou quando eu assisti, principalmente que eu era um hipsterzinho que amava as bandas hipsters que tocam lá, tipo Elephant Gun, a música e coisa assim, é que eu percebi que era um negócio extremamente atual, sabe? Que debaixo daquela casca de Brasil antigo, tinha uma história, tinha uma vida que era moderna e era interessante e coisa assim, sabe? E era uma fase que eu até tinha bastante preconceito com Machado. E eu comecei a me interessar foi justamente por causa dessa porta. Porque, que nem você falou, depois que eu vi a história ali e corri na mesma semana para pegar o livro, aí que eu peguei a escrita, a ironia, os jogos de palavra e coisa e tal.
Você já sabia o que ia acontecer, né? Então aí, na verdade, você conseguiu incrementar isso que você já tinha. E aí é isso. Por isso que a adaptação, ela nunca é a mesma coisa, entende? Porque sempre tem outros caminhos que você descobre, né? Assistir a Capitu é maravilhoso, muita coisa tá ali. Acho que eles fizeram um trabalho incrível, inclusive, de preservar muito até da linguagem, né? Mas mesmo assim, quando você lê, você tem outra experiência. E isso é muito legal.
E eu acho que toda adaptação, pelo menos as boas, eu gosto de adaptações que se sustentam por si só, sabe?
Uhum.
É mais ou menos assim, como eu falei dos livrinhos baratinhos, e quando eu digo baratinhos, eu digo dos mal feitos, não de preço. Daqueles que, às vezes, você vai na livraria e tem lá, tipo assim, uma adaptação de algum conto do Hans Christian Andersen e que emburrece conto ou que muda o final triste dele. Mas a lógica do Hans Christian Andersen vinha justamente daí. E eu vejo que, por exemplo, essa adaptação da Nesbitt que a gente está falando, que no original são 20 peças, na verdade, aqui na edição do Gutenberg são 10. Eu vejo ela como, tipo assim, uma portinha de entrada, e aí depois disso, quem quiser ainda poderia passar para outra que eu falei da Charles e Mary Lamb. E antes dela ainda, tem uma que eu amo para crianças ainda menores, sabe? Aqui no Brasil saiu com o nome de Sr. William Shakespeare Teatro 1, e o outro é Bravo Sr. William Shakespeare, que conta em quadrinhos, mas só que quadrinho na lateral é o teatro. Tem os comentários das pessoas assistindo a peça e fazendo comentários, que eram comentários que quem vivesse na época do Shakespeare estaria comentando reações do público, das peças e coisa e tal. E eu gosto muito dessa edição porque vai atrair outro tipo de criança, sabe? E eu acho isso maravilhoso, seja com Don Quixote, seja com Shakespeare. Eu indico sempre isso.
Posso puxar daí? Antes da gente, acho que a Cecília queria falar também de algumas adaptações em específico, né? Ela queria falar mal do Romeu.
Eu estou ansiosa por esse momento, inclusive. Preparem-se. Quem quiser até pegar uma aguinha, porque quando eu começar a falar mal do Romeu, dificilmente eu vou parar. Vai demorar um pouquinho.
Ave Maria.
Não, eu queria puxar um questionamento que tem no grupo de apoiadores. Na verdade, dois. O primeiro da Juliana, falando sobre Shakespeare. Depois eu continuo esse questionamento, depois da resposta de vocês, com a questão que a Stephanie mandou lá sobre o Hamlet. A Juliana diz o seguinte, que tem uma coisa que a Edith Nesbitt escreve no prefácio e que ela fica sempre pensando em relação a qualquer obra. Que a Nesbitt escreve que em Shakespeare a história é o que menos importa. E aí ela fica pensando, será que não é assim para todos os autores, né? O enredo é o que menos importa, né? Já que quando a gente resume o enredo, ele não é tão diferente de tantos outros enredos que a gente vê por aí. E aí ela pergunta o que faz com que esses enredos contados por Shakespeare tenham se perpetuado no tempo e no espaço da maneira que se perpetuaram hoje. Ela fala que isso valeria para vários outros autores, e a gente citou de exemplo aqui o próprio Machado, né, que a gente estava falando agora há pouco, por isso que eu lembrei a resposta, e pergunta para a gente por que a gente acharia que esses enredos do Shakespeare se perpetuaram da maneira que se perpetuaram. Eu queria, antes de passar para vocês, eu queria fazer uma consideração que eu acho legal dessa pergunta. Tem um livro que saiu pela UBU no fim do ano passado, que chama Tecnodiversidade. É escrito pelo filósofo Yuk Hui, e aí ele vai falar um pouco sobre cosmotécnica, sobre questões de produção de obra de arte, ferramenta, mercadoria, etc e tal. E ele estuda muito a China. Ele é formado em Hong Kong, em Londres, e aí ele fala muito sobre isso. E por que eu tô dizendo desse livro? Tem um capítulo que ele vai falar da nossa visão tragedista Eu não lembro como eles traduziram esse termo, mas é a nossa visão da tragédia. E aí ele faz essa pontuação, essa ponderação, porque ele vai falar que a tragédia no nosso mundo, né, ocidental, nessa formação de pensamento, né, que a nossa filosofia, nossa epistemologia é muito formada na relação do ser, na ideia de dualidade entre o desejo e o mundo, essa questão de embate que a gente vê em tantos lugares, né, da obra de Shakespeare. Por exemplo, o Romeu apaixonado pela menina que ele não pode estar apaixonado, o príncipe que tem que cumprir o seu destino, enfim, toda essa dualidade entre o ser e o mundo, né, entre a civilização e a essência do ser, que é uma coisa que ele pega também bastante da tragédia grega, né. Mas enfim, a ideia que eu acho que pode ser um ponto de partida para pensar essa questão também é de como a tragédia é uma obra importante para nossa sociedade, né. Ele põe em contraposição isso, por exemplo, porque ele vai falar que enquanto a filosofia do Ocidente pensa sobre o ser, a filosofia do Oriente pensa sobre o nada, né? Mas é um nada que ele explica depois, mas enfim, é uma questão muito menos ativa e combativa e agressiva em relação ao mundo e muito mais reflexiva, muito mais compassiva, muito mais de interação com a natureza de forma mais pacífica. Eu acho que esse pode ser um caminho também para pensar na importância do Shakespeare. E aí, vamos começar pelo AJ, então, que tá tão quietinho.
Eu acho que o que torna meio que o Shakespeare meio que um imortal mesmo na literatura é essa... O Shakespeare não criava, né, os enredos, ele pegava várias histórias que são meio que universais, ele ia lá e jogava ao modo dele. E isso no ponto de vista de um cara que não era erudito pra época dele, né? Tem muita coisa que se tem dúvida sobre Shakespeare e tal, mas meio que é um consenso de que ele não está entre os mais gabaritados de sua própria época. Ele não era um grande acadêmico, ele não tinha conhecimento de línguas, ele mal sabia francês, que era o que era uma obrigação do momento, né? Era um cara meio que o Goianchu, tá ali na sua fazenda aprendendo suas coisinhas, mas sabe escrever, né? Lê algumas coisinhas e escreve, né? E num ponto de vista, pegando essas histórias de vários locais, né? Também tem o consenso de que Shakespeare nunca saiu da Inglaterra, né? Mas mesmo assim ele consegue contar histórias na Grécia, conta histórias na Itália, em Veneza, né? Conta histórias da própria Inglaterra, falando sobre a Guerra das Rosas e tudo mais. E são todas histórias, assim, né? Histórias também do clássico grego. E todas são histórias de um tom, assim, muito universal, que fala sobre os problemas que o ser humano tem e que nunca vai deixar de ter, independente de qual a evolução tecnológica que a gente esteja, independente da pauta do momento, meio que são problemas que se repetem em formato de círculo, né? E ainda mais tendo esse toque de você conseguir, ao mesmo tempo, você trazer a tragédia e a comédia, né? Porque mesmo nas obras do Shakespeare que tem essa ideia trágica e tal, sempre vai ter um ponto ali que ou ele é muito irônico ou ele começa meio a caçoar da história, né? Não sei se para mexer com a tensão ou algo do tipo, mas meio que torna muito mais palatável, né, você chegar até um determinado ponto na história. Hoje, lógico, a gente consegue ver algumas coisas com certa graça que nem tinha na época, né? Tipo, a pessoa que se apaixona pela outra à primeira vista e tal. E aí eu já não sei se isso é um golpe de sorte ou não, mas isso é uma coisa que as histórias antes do período romântico, mesmo antes do romantismo brutal, era comum acontecer, né? Porque os casamentos eram feitos com base no interesse de terras, interesse político, do que na questão da paixão e tal, né? E mesmo assim, tipo, aquilo dá pra gente trazer pra hoje, tanto que muita gente vê Shakespeare de uma forma errada, né? Principalmente Romeu e Julieta, né? Nessa ideia que uma carta ao amor romântico e tal. Só que não é, né?
Ah, não, mas se a pessoa falar isso perto de mim, infelizmente ela vai ser agredida fisicamente. Então você não leu! É isso que aconteceu com você, você não leu.
Não, ou se não leu e tá olhando com os olhos de hoje, né? Isso que é foda, a gente tem que olhar as obras do Shakespeare como se fosse um cara que realmente... O cara que era, né? O cara do século XVI, que é um coxinha, é um cara centrado ali, gente, ó. Esse negócio de casamento que não é armado pelo pai, ó, para com essa putaria aí, isso aí vai dar errado, vai morrer. Aí, ó, não falei?
Na verdade, não é isso, não faço essa leitura, não, na verdade, porque muito da ironia tá ali quando você pensa que Romeu e Julieta, se tivessem aqui hoje no contexto, eles seriam uma criança de nono ano e uma criança de sétimo ano, entendeu? É essa perspectiva que torna coisas, fala assim, só deu bosta porque deixaram esses adolescentes fazendo merda sozinho. Na verdade, eu sempre vi Romeu e Julieta como uma ironia muito grande do Shakespeare, coisas que eram, que aconteciam ali, né? Então aquele monte de adulto preocupado com coisas paralelas não cuidou da sua prole, não cuidou do que tava acontecendo com aqueles adolescentes. Aí eles foram fazendo merda em cima de merda, sentando em cima e estacando pra todo lado, entendeu? A tragédia do Shakespeare, ela tem muito mais esse teor de ironia, comendo pipoca, olhando, falando, tá vendo as mostras que vocês fazem, tá vendo? Só parabéns para todos vocês. Eu não sei se tem tanto essa questão de reafirmar, né? Então quando as pessoas falam que, ah, esse senso comum que diz, ah, porque Romeu e Julieta tem esse tratado, digamos assim, do amor romântico, é porque a pessoa realmente não fez a leitura ali do negócio de forma atenta. É verdade. Gente, pelo amor de Deus, o Romeu começa a peça sem querer ir na festa onde ele conhece a Julieta, porque ele está chorando porque o mozão dele, que ele vai amar o resto da vida, decidiu ser freira. Aí chega lá e fala, ah, eu esqueci o nome do fulano, mas chega lá e fala assim, mano, deixa disso, vamos na festa, vai ser da hora, vamos lá. Lá ele conhece a Julieta e o que acontece? Meu Deus, nunca vou amar tanto assim. Por quê? Porque ele é adolescente, essa imaturidade, essa impulsividade fazem parte dessa faixa etária, é normal que isso aconteça, né? Mas aí quando a gente olha e trata isso como se ele fosse o grande herói romântico de todos os tempos, que enfrenta sua família, tal, 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 isso é muito mais uma construção que vem depois de muitas adaptações, inclusive cinematográficas, e aí eu atribuo, vou fazer um viés aqui de análise com a indústria cultural, que vão achatar todo o significado dessa história apenas para uma história de amor que era proibido porque as famílias eram inimigas, o que não é o caso, né? Tem até uma crítica do tipo, olha só esse partidão, né? Olha que moço, incrível, entendeu? Então eu acho que tem que conseguir perceber na leitura do Shakespeare esse refinamento que ele criava no enredo, né? Que é essa percepção de ironia, de crítica, né? Que é uma camada mesmo de leitura, né?
Quando eu falei que eu acho que o Shakespeare, eu acho ele um homem meio coxinha a seu tempo, é porque eu vejo uma coincidência em quase sempre as obras que eu leio sobre ele. Quem se dá mal são as pessoas que não seguem aquilo que elas deveriam seguir. Tanto o Romeu e Julieta, eles não seguem o padrão que os pais, que deveria ser o padrão daquela época, né? Que é o casamento arranjado. Os reis que acabam sofrendo a pior, são aqueles que não são dignos dos seus cargos. Seja eles tiveram se tornado reis por justiça, mas eles não têm a moral para aquele cargo, meio que há uma sentença para eles ali nessa, né?
Eu queria só contribuir nesse sentido, justamente porque acho que isso vai de encontro ao que eu falei agora há pouco, assim, antes de você concluir a sua fala. Essa noção de não ir, de não corresponder às expectativas da sociedade, acho que é justamente o ponto da tragédia. Porque assim, se a gente pegar nesse sentido do pensamento que eu falei, a questão de não seguir a ordem é justamente a rubris dos gregos antigos. Então era a ideia de você desafiar o Deus, desafiar a ordem da sociedade, né? Então um herói trágico, ele passa justamente por essa necessidade de quebrar a ordem imposta, né? De alguma forma. É daí que vem, é por isso essa necessidade. Então não é uma questão só da vontade do Shakespeare ser coxinha e citar as normas da sociedade, mas é um ponto também de pensar a tragédia nesse sentido de uma linha de ação, né? Existe uma sociedade, um poder que conforma o ser, e esse ser precisa quebrar esse poder porque, enfim, ele tem uma paixão ardente dentro dele, ou porque ele tem uma necessidade de vingança, ou porque, enfim.
E a tragédia se dá no fato de que ele não consegue, né? Por isso que é trágico, não é moralizante. Tanto que, por exemplo, pra gente falar, uma das adaptações que eu gostei bastante, né, da Nesbitt foi o Rei Lear, porque é uma obra muito difícil. A hora que eu vi que tinha Rei Lear, eu falei, Jesus, Rei Lear para crianças, né? Tipo, estamos falando de filhas que planejam fuder o pai, né? Tipo, categoricamente, assim, sabe? Estamos falando de irmãs em que duas são semi-psicopatas, assim, né? Que manipulam o velho e tal. Estamos falando de um rei que não era um mau rei, mas ele era vaidoso na sua intimidade, né? Então era de uma complexidade grande. Eu achei que ela deu conta de contar uma história que é absolutamente bosta voando pra todo lado o tempo todo, desde o começo, de uma maneira que a gente consegue entender quem são os vilões, entender o Rei Lear como vítima da própria vaidade, e com aquele final muito triste, né? Da Cordélia, coitada, né? Então eu não vejo nas obras do Shakespeare, embora tenha essa questão de olha só, quem tentou sair fora da lógica e tudo mais se ferrou, mas é porque é o que acontece mesmo, entendeu? Então não era uma questão de moralização, sabe? Até se a gente pensar na própria vida dele, no contexto de produção dele, ele não era um cara que vivia dessa forma, né? Então eu acho que é muito mais uma questão de você assim, olha só o que vocês fazem com as pessoas, né? Olha só o que acontece com as pessoas. Por exemplo, o Otelo, ele como guerreiro, ele era um militar muito mais honrado do que o Macbeth, né? Que o Macbeth, ele se se junta ali com a sua ambição, abraça ela e assassina o rei e tudo mais. Depois nunca mais dorme, bota a culpa na mulher, vira um sanguinário, mata criança. Inferno total, né? Tem isso. E o Otelo não, como militar ele era muito... muito digno, mas na vida pessoal dele não, né? Então até essa questão desses personagens que são multifacetados, assim. Tem um elemento técnico de Shakespeare que eu acho que eu posso trazer pra contribuição novamente, o conceito do herói trágico, né? Então até esse conceito, eu acho que ele reforça o que eu tô dizendo de que as obras não eram moralizantes, porque o herói trágico, ele é, por essência, tá? Na sua característica, ele é o cara que foge tanto de uma coisa que chega até ela. Essa estrutura da tragédia, né? Se a gente pensar até nas tragédias gregas, né? Enfim, o homem foge do seu destino, tipo o Édipo, né? Ele largado no deserto pra morrer pelo pai, que o pai ouve uma profecia de que o filho o mataria. O que acontece? Passa uma galera lá de outro povo, cata o Édipo, cria ele, ataca esse reino e o Édipo é quem mata o rei. Ou seja, ele foi, aconteceu, entendeu? Se ele tivesse ficado com o filho lá, talvez não tivesse acontecido nada. Ou seja, a tentativa dele de fugir, de ser morto pelo filho, criou a situação em que ele foi morto pelo filho, né? Então o herói trágico, ele é repleto dessa ironia que deixa a gente meio dilacerado, assim, do tipo, porra, o cara tentou tanto fazer dar certo, sabe? E a outra coisa, que aí eu acho que é onde o Shakespeare é absolutamente genial, é que o herói trágico, ele traz uma questão que é a virtude em excesso se torna um vício. Ou seja, a coragem absurda do Macbeth, ela é tão grande e tão maior do que todas as outras características dele, que o impede de ser, impede a sensatez dele, do tipo, não, eu não vou matar o rei pra virar rei. Da mesma forma, o Otelo, ele era tão profundamente apaixonado pela Desdêmona que ele achava que ele era dono dela, né? E ali ele não consegue lidar com o fato de não ter controle sobre aquela mulher. E é o que leva ele, é o que o Iago percebe de forma muito genial, que o ponto fraco, porque na verdade quem planta a sementinha da discórdia inicial, e eu sou uma defensora disso, é o pai da Desdêmona, o Brabâncio. Quando ele vira pro Otelo e fala assim, Otelo, ela me enganou. Se ela enganou o pai, ela vai enganar o marido. Porque a Desdêmona casa com o Otelo escondida do pai, né? Porque o Otelo era negro e tal. E aí, isso cria um solo fértil pro Iago trabalhar. Então vocês vão observar essa coisa, tipo, a tragédia sendo plantada e como ela vai ser alimentada através de uma característica do herói, que era pra ser uma virtude, era pra ser uma coisa boa. Ou seja, ser um marido que ama a sua mulher, que respeita, que quer ficar com ela, era pra ser um final feliz. Só que quando isso ultrapassa um volume dentro do caráter da pessoa, isso se torna um problema, né? Então esses dois conceitos pra gente balizar, vocês podem perceber isso em todas as tragédias, né? Todas as tragédias shakespearianas vocês vão encontrar esse tipo de herói trágico e essa estrutura de enredo amarrada de forma sempre bastante surpreendente mesmo, né? A maneira como ele conduz, né? E acho que isso responde um pouco a pergunta da Ju também, da nossa madrinha, no sentido de por que que continua, né, o Shakespeare tão, tão forte. Porque essa amarração, ela ainda consegue parecer uma estrutura narrativa muito particular que foi desenvolvida por ele, né?
Eu concordo com o que o nosso falecido Hans-Inze Harold Bloom dizia. Uma das coisas que Shakespeare é tão poderoso é que, tipo, o personagem shakespeariano entende o leitor melhor do que o leitor jamais vai entender o personagem. O que o Bloom dizia com isso é que os personagens de Shakespeare, eles mudam, eles crescem se ouvindo. Eles pensam, eles raciocinam, eles alteram as rotas. O que eu acho que é o mais interessante é que o que faz a gente estar aqui debatendo o cara tantos anos, séculos depois, é que o ser humano, ele não mudou muito de lá para cá. Tipo, a nossa tecnologia, tudo mudou, mas a gente ainda, Hamlet, a gente ainda é a Catarina, nós ainda somos todas essas facetas do ser humano no tempo da existência, sabe? Da Zayn. E nós somos tudo isso. E o que eu mais acho que também eu gosto, que eu acho que Shakespeare tem, diferente até de outros da época dele, quando a gente para pensar que, para a época, gente igual o Ben Jonson, que dizem as teorias era o melhor amigo aí do Shakespeare, o Ben Jonson era tido como um escritor assim mais clássico, sabe? Que escrevia seguindo todo o estilo antigo. E o Shakespeare fez algo que era inovador, que era colocar humor na tragédia e tragédia no humor. E as coisas não são preto no branco e nada é só isso. Tanto que tem partes nas tragédias que são extremamente engraçadas.
Sim.
Tem partes nas partes humorísticas que são de partir o coração. E eu acho que é isso. Essa identificação humana que a gente encontra ali há tanto tempo, mesmo alguém que não entenda de estrutura, mesmo alguém que não entenda do contexto histórico, qualquer coisa, a gente se identifica com Shakespeare, porque as mesmas perguntas que Hamlet, Macbeth fazem, nós fazemos essas perguntas, nós sentimos ciúmes e tudo isso. Por causa disso que eu acho que os autores fortes sobrevivem. Por isso que Cervantes sobrevive até hoje. É por isso que Flaubert e Tolstói, todos esses. E o que eu gosto, pra mim, pessoalmente, é que ele é uma fonte eterna, sabe, de reinvenção. Porque a gente pode ir em Rudyard Kipling, autor de Mowgli, de várias outras coisas e vários livros, e de um poema muito racista também, que escreveu Books Hill, que são sobre crianças brincando, que nessa brincadeira na colina lá, eles invocam o Puck. Aí as crianças brincam com Puck. Pouco tempo, anos já atrás, teve um episódio de Doctor Who que Shakespeare apareceu. Tem uma série de livros chamada Horrible History, que aqui no Brasil saiu com o nome de Saber Horrível, que é um livro de história para crianças, contando as coisas nojentas da história, tipo, romanos escovavam dente com xixi, que virou seriado. E eles lançaram um filme chamado Bill, que conta a história de Shakespeare no estilo deles de Horrible History, que é tipo Monty Python para criança, sabe? Então, a gente tá sempre voltando para Shakespeare, e ele é sempre essa fonte, espelho pra gente. Às vezes tem dias que eu tô aqui em casa e comento, nossa, hoje eu tô me sentindo que nem o Falstaff. Eu acho que o Falstaff é o meu personagem favorito. Eu acho que é por isso que ele permanece, sabe? O Ben Jonson era um escritor muito mais formal que Shakespeare, mas eu acho que Shakespeare tinha coração. Eu não acho que Shakespeare real era que nem o Shakespeare de Shakespeare apaixonado que pegaria no estado. mas eu acho que ele era uma pessoa que veria uma briga e correria para o outro lado da rua, mas ele tinha um olhar para o ser humano, que é um olhar que poucas pessoas têm. É um olhar que consegue observar e traduzir isso.
Gênesis Icone pergunta da relação entre obra e autor, né? Se o Otelo era um personagem machista, e isso era demonstrado pelo ciúme, ele também pergunta se é possível pensar que o Shakespeare era antissemita e se isso fica claro no Mercador de Veneza.
Então, o Otelo era um personagem que refletia uma situação real de machismo e de ciúme, que não era só daquele momento, como perdura até hoje. A gente tem esse tanto de feminicídio porque a gente teve até mais da metade do século XX legalizada a possibilidade do marido executar a esposa adúltera, por quê? Né? Então a gente tá ali com um retrato do que é uma situação. O Otelo, ele é um personagem muito real, ele não tem elementos muito fictícios no Otelo, não, na verdade, né? Então, na verdade, se ele era machista, bom, isso só significa que a sociedade patriarcal, ela empurra os homens pra esse lugar também. E o ciúme dele começa de uma maneira que você só recomendaria terapia e termina de um jeito que é caso de polícia, né?
Sempre bom lembrar por causa do motoboy de treta. Sempre tinha motoboy de treta.
Um último negócio que, falando desse negócio do Iago, mas até isso é dual, sabe? Porque tem uma parte que é uma das partes que eu mais gosto, que é quando ele vira, eu vou falar de cabeça aqui, então se eu tiver errado, aí que ele fala isso, tipo, eu sou um judeu, eu não tenho olhos, eu não tenho mãos, órgãos, dimensões, e aí ele vai mais adiante, ele começa a questionar, se você cura a gente não sangra, a gente não ri se você faz cócegas, se você envenena a gente não morre, e se você faz algo de errado, com a gente não deveria tomar vingança. Então acho que até nessa parte o Shylock, ele tá comentando em um mercador de Veneza, tipo, sou judeu, mas eu não sou um ser humano, era machista, era antissemita, etc. Mas até isso, Shakespeare, muito além do tempo dele, ele faz essa pergunta, sabe? Ele questiona isso. Não passou batido pro próprio Shakespeare. Porque se ele escreveu isso, ele chegou a pensar nisso. Tipo, eu, judeu, não sou gente.
É, e aí a gente tem que ter aquele cuidado de, embora seja uma pessoa que defende que a gente não pode separar o autor da obra, a gente também não pode responsabilizar o que um personagem faz pelo autor. A gente pode dizer, de repente, que o Mercador de Veneza é recheado de momentos e de uma discussão sobre antissemitismo, né? De repente, ali, como que se trata o judeu. E que vai aparecer, e que é anterior ao Shakespeare, posterior ao Shakespeare também. Ele é anterior ao Shakespeare. Se a gente vai lá no alto da Barca do Inferno, no Gil Vicente, a gente vai ver qual que é o destino do judeu. O judeu não entra nem no inferno. Ele vai amarrado atrás. Isso que significa que, obrigatoriamente, o Gil Vicente era? Não, mas ele coloca que até o diabo não gostava de judeus.
Aquela coisa, logo, às vezes parece que é passar panos. Não, é um homem do seu tempo, né? Mas eu acho que, nesse caso, é exatamente isso. Que é diferente, por exemplo, do episódio retrasado, né? Que vocês falaram do Victor Lavalle de Lovecraft. Que o Lovecraft não era um cara à frente do seu tempo. Tipo, na verdade, ele era a linha de frente do racismo, do antissemitismo. Ele tava à frente do seu tempo nesse ponto.
É, não é só isso, AJ. É que a gente consegue ter elementos para além da obra, entende? Então, por exemplo, não é um personagem do Lovecraft que era racista. Nos elementos da vida do Lovecraft a gente via isso, né? Então a gente consegue fazer essa associação. Eu não conheço nada que em termos de registro sobre o Shakespeare que coloque na conta dele esse antissemitismo, percebe? Então aí a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Ou quando eu falei às vezes da Raquel de Queiroz, existe elemento da vida dela, a família dela é latifundiária, e ela vai lá e me escreve Memorial de Maria Moura, vai tomar no meio da...
Aproveitando essa discussão, a Stephanie Moura comentou aqui no chat que uma coisa que ela percebeu no teatro é essa uma certa subversão de gênero e sexualidade. Se isso era uma coisa intencional ou é uma leitura moderna da parte dela, né? Eu fiquei pensando isso também, porque eu vejo muito subversão e personagens. Ah, vou me vestir de tal forma agora. Ou...
Aí eu posso colocar o que eu estudei quando eu fiz a minha cadeira de Shakespeare na faculdade. Tem que entender a estrutura do teatro elizabetano, né? Então, mulher não devia nem estar lá, né? Aliás, é muito estranho a gente pensar que lá em 1600 alguma coisa pode ter tido um Romeu e Julieta com dois atores que se beijavam em cena, por exemplo. E que ninguém morreu por causa disso. Essa é a parte mais importante, né? O céu não caiu sobre as cabeças das pessoas. De muitas maneiras, é muito estranho a gente pensar que lá no século XVII a coisa era assim. E se isso acontecer hoje? Nossa senhora, imagina!
É bom especificar também que não é essa Elizabeth agora, tá? Mas que pode ser que seja, né?
Poderia ser?
Poderia.
Fica o questionamento.
Mas dizem que aquela era muito pior do que essa.
Ah, sei lá, né? Que falta que fez uma guilhotina ali na Inglaterra. Mas enfim, o meu ponto apenas é pensar no contexto de produção, né? Então, as mulheres que atuavam no teatro, na música ou nas artes, eram mulheres muito mal vistas, eram deserdadas, tinham que fazer isso escondido, eram, enfim, tratadas como prostitutas mesmo, né? Era muito comum que os atores fossem, que a companhia tivesse naquela apresentação apenas homens. Ai, minha nossa, mas e o Macbeth e a Lady Macbeth? É, então, o ator ia lá, se vestia de Lady Macbeth, chegava lá e falava, eu sou a Lady Macbeth, e como a gente tá num combinado ali de suspensão de descrença, todo mundo olhava e falava, beleza, ali é a Lady Macbeth. Ninguém virava e falava assim, ah, imagina, isso é um homem, meu Deus, socorro, entendeu? Essas coisas não aconteciam, entendeu?
Qual consideração final, duas linhas sobre o livro?
Os homens são todos uns merdão nas peças de Shakespeare e é por isso que elas continuam atuais, porque os homens continuam uma merda. Era isso que eu tinha a dizer. É isso, né? Hamlet, Otelo, Iago, Cássio, Romeu. Qual deles se salva? Rei Lear, sabe? Qual se salva? Entendeu? É a mesma quantidade que se salvava lá em 1600 alguma coisa, é a quantidade que se salva hoje, total de zero. É isso. Beijo pra vocês. Não se esqueçam, quem se interessou pela recontagem aqui da Ed Nesbitt. Manda ver, entra lá no site da Autêntica. Não se esqueçam de usar os nossos cupons, né? Então os padrinhos têm um cupom especial. Não padrinhos também tem um cupomzinho de desconto pra vocês, que vai estar no link aí depois pra vocês pegarem, tá? Ah, eu tenho mais um recado, quase que esqueci. A gente também vai fazer um sorteio no Instagram, lá no Instagram do 30 Minutos. Então segue a gente lá. Eu vou postar amanhã a foto do sorteio. Então fiquem de olho, já aproveita lá pra seguir, já bota pra ativar as notificações, que vai ser um sorteio pra daqueles de fazer comentário e marcar as pessoas que você não conhece, mas que você tem no Instagram, só pra aumentar a chance de ganhar este livro do Clube de Leitura. Então todo o Clube de Leitura, no dia seguinte à nossa gravação, a gente vai fazer um sorteio de um exemplar lá no nosso Instagram, beleza? Então quem não segue a gente no Instagram, corre lá e manda várias pessoas seguirem também pra gente ficar muito rico, cheio de seguidores no Instagram, que pagam o total de nada, mas que a gente fica com o coração cheio por saber que tem gente nos acompanhando, tá bom? Agora sim, eu encerrei, beijo, tchau.
A Jota?
É, gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Mentira, não é uma coisa não, porque se a CC ultrapassou, eu também vou ultrapassar. Então assim, vamos lá. Eu só digo pra vocês, leiam Shakespeare, porque não só Shakespeare, mas as adaptações também, porque sempre dá pra ter uma visão nova, um pensamento novo sobre a obra. Todas as vezes, de tempo em tempos, eu pego alguma coisa de Shakespeare pra ler e sempre aprendo coisas novas, mesmo já tendo lido aquilo. Acho mancada deixar o judeu como agiota? Acho mancada. Acho legal o motoboy de treta? Queria ver crianças reagindo a isso? Queria. Porque, olha, Iago... Cusão alerta, sério mesmo, foda. Noves fora, leiam. Eu achei uma ótima adaptação, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Acompanhem a gente aí nas próximas que vierem. Próximo clube de leitura tá chegando aí mês que vem. Leiam, comprem e peguem os cupons, como a Cecília disse.
Queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Agradecer pelo convite, que eu adorei participar da mesa. Espero que todo mundo leia essa adaptação, leia as outras também, e que isso sirva de caminho para as peças originais. Principalmente, continuem lendo, sabe? Eu acho que todo mundo em 2021 precisa ler alguma coisa que goste, mesmo que não seja Shakespeare, mesmo que seja algo curto, algo longo, qualquer coisa. Acho que 2021 vai precisar de muita leitura. Quem quiser me acompanhar, é só colocar tinha notas em qualquer rede social, seja Instagram, seja Twitter, eu vou estar lá falando bobagem. Quem quiser ler o meu último livro, A Batalha da Campa Monstro, pode encontrar na Amazon, em qualquer outra livraria, porque eu estou escrevendo o segundo, então esse ano vai ter bastante coisa legal, livro, vai ter filme que eu escrevi, tem muita coisa aí. Então é isso aí, gente. Valeu. Continuem lendo bons livros.
Muito obrigado por aceitar o convite, Jim. A sua participação foi ótima. Fica aberto aí o espaço também, quando você quiser voltar para conversar mais com a gente, pode se convidar também. Pode vir para cá, que foi muito, muito bacana a participação. Então a gente vai encerrando por aqui. Eu vou levar algumas das perguntas daqui do chat pro nosso episódio extra. Como a Cecília falou, o episódio extra sai duas vezes por mês, mais ou menos, na área exclusiva dos padrinhos. Então, para apoiar a gente, você pode usar os links que estão aqui embaixo no YouTube, padrim.com.br/30min30min e picpay.me/30min30min também. E é isso. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.